Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado Pedro Peçanha, cumprimento e felicito por ter trazido este tema à Assembleia da República. De facto, num mundo de ameaças, de incertezas, de guerra, acho que é importante a este órgão de soberania poder refletir em plenário sobre as matérias que têm a ver com a nossa defesa e segurança coletiva. Portanto, fez bem em trazer aqui o tema. Uma nota prévia que eu não queria deixar de dar. Estamos neste momento numa catástrofe em Portugal e há alguém, um conjunto de pessoas, de homens e de mulheres, que nunca são citados, mas estão sempre presentes, que são as Forças Armadas. A juntar a todos os outros, e ao agradecimento que foi feito já por esta casa a todos os outros, eu queria juntar todos os homens e mulheres das Forças Armadas que ajudam as populações, que ajudam no restabelecimento das vias de comunicação, que ajudam as populações, estão próximas das populações. Há um ano e meio, Sr. Deputado, começámos a inverter o ciclo de desinvestimento, eu diria mesmo de esquecimento das nossas Forças Armadas, no investimento que era preciso fazer na defesa nacional. Começámos primeiro pelas pessoas, começámos pela valorização das pessoas e começámos e tivemos o ano passado a maior valorização salarial que há memória em Portugal dos nossos efetivos das Forças Armadas. E não foram só em termos de suplementos e de salários, suplementos de condição militar. Foram também os suplementos da habitação, suplemento de embarque, do suplemento da Força Aérea, suplemento de habitação. Portanto, nós percebemos o momento que atravessamos e estamos a cumprir. E investimos também em equipamentos e por isso temos o maior investimento sempre nos equipamentos. Está em curso a maior modernização dos equipamentos das Forças Armadas que há à memória. E sim, temos em consideração que é necessário essa interligação à indústria nacional. Para quê? Para que este investimento possa ser reprodutivo, para que se possa também criar aqui, fixar empresas, criar postos de trabalho e provar que também na defesa nacional é possível fixar riqueza em Portugal. Nós estamos, Senhora Presidente, a cumprir, percebemos bem o momento que atravessamos. Vamos continuar a cumprir.
Senhora Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Queria me associar, obviamente, às suas palavras. Não esquecer que as nossas mulheres e homens das Forças Armadas, como já foi no passado, ajudaram bastante as populações, quer nos Açores, quer na Madeira, quando tivemos as calamidades que todos nós conhecemos e, portanto, são nestas alturas que, mais uma vez, temos que reconhecer o trabalho que é feito por estes homens e mulheres das nossas Forças Armadas e, quanto ao resto, estou perfeitamente de acordo com aquilo que o Sr. Deputado disse, nomeadamente reforçar as carreiras e o aumento salarial. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um novo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Pedro Peçanha por ter restaurado um certo tom de seriedade neste debate. Eu confesso que, ao longo de uma tarde tão longa, às vezes é difícil levar tudo o que aqui é dito a sério. Mas a defesa nacional é, de facto, um tema em que, e bem, sendo um tema de soberania, em que sempre tem havido amplos consensos nesta Câmara, entre os principais partidos, entre os partidos com maior representação, e isso torna-se especialmente importante num período em que está a ser posta em causa a ordem internacional baseada em leis e com muitos agentes a tentar substituí-la por uma ordem internacional baseada na força. Isso é um movimento que não começou agora, mas que se está agora a acentuar e que, por isso mesmo, levou a que muitos países, em particular na Europa, e Portugal seguiu também esse movimento, iniciasse um reequipamento e um rearmamento das Forças Armadas. Isso começou antes do programa SAFE, já foi aqui mencionado o programa dos KC-390, ainda hoje o Sr. Ministro da Defesa esteve na Turquia a assistir ao assentamento da quilha do primeiro de dois navios reabastecedores, podia falar dos 6 navios de patrulha oceânicos cuja aquisição foi programada, podia falar do programa do Super Tucano, muitos programas de aquisição de equipamento que vêm de trás e que são naturalmente complementados com os programas de investimento dos recursos humanos que foram implementados agora por este Governo. Portanto, isto para dizer que, e para fugir aqui à politiquice, à chicana política, que nós não temos dificuldade em reconhecer aquilo que os governos da AD introduziram e que não tinha sido feito antes, mas acho que deve também ser reconhecido aquilo que vinha atrás. E por isso, aquilo que eu questiono ao Sr. Deputado, e também ainda encontro ao tom que o Sr. Deputado usou, é se, na sua opinião, continua e continuará a haver condições para que a política de defesa, sendo uma política de soberania, continue a ser feita na base de amplos consensos nesta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Pedro Pessanha. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Frederico Francisco. Bem, se no futuro haverá consenso ou não em termos de defesa, cabe aos grupos parlamentares responder a essa pergunta e não a mim. Eu espero que seja um tema desta responsabilidade que é a defesa nacional. Eu espero que daqui em diante haja um consenso alargado em volta desta matéria. Sabemos que nesta Câmara existe, obviamente, partidos que não estão alinhados com a maioria daquilo que é a opinião congregadora das nossas visões em termos de defesa, mas eu quero acreditar que de futuro Portugal e os grupos parlamentares e todos os partidos tenham, enfim, a responsabilidade e o bom senso de ver que a defesa nacional é para continuar, porque nós sabemos que até 2035 está previsto um aumento ainda maior do que aquele que já foi feito neste momento e esperamos de todos nós que Portugal continue e, sobretudo, a apoiar tudo o que seja investimentos em termos de defesa. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão terminados por hoje os nossos trabalhos. Queria lembrar às senhoras e aos senhores deputados que os nossos trabalhos amanhã iniciar-se-ão às 9 horas e que a ordem do dia é constituída por 5 pontos para além das votações, tal como se encontra publicitado e disponível nos suportes institucionais da Assembleia da República. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Até amanhã.